Está no ar o programa Cidadania Digital.
Continuando com a programação sobre cidadania digital, apresentamos agora uma série de entrevistas com professores da Escola Municipal Batista Pereira sobre este tema. As entrevistas com coordenação da professora Aline Zilli foram realizadas pelos estudantes do nono ano que participam do projeto interdisciplinar Cidadania Digital. Este projeto tem por objetivo sensibilizar os estudantes do nono ano para buscar a cidadania digital, como uma peça-chave às boas escolhas no espaço virtual. Fiquem agora com as entrevistas editadas e organizadas pelos estudantes da Rádio Nova Geração.
Eu sou a Andressa, da 9-2.
Eu sou a Maria Eduarda, da 9-2.
E a gente vai fazer umas perguntas para a professora Aline.
É, a professora pode se apresentar.
Bom, eu sou a professora Aline, sou professora de português, dou aula para a turma 9-2. E a gente está fazendo um projeto sobre cidadania digital. E vocês vão me perguntar sobre isso, meninas?
Sim. Sim.
Então tá, podem começar.
Para você, o que é a tecnologia?
Para mim, tecnologia é tudo aquilo que o ser humano faz para ele mesmo viver uma vida melhor. Ou seja, o ser humano produz a tecnologia, né? E essa produção de tecnologia facilita a vida dele para muitas coisas, né? Por exemplo, o carro foi uma tecnologia criada pelo ser humano, a roda, né? Então, várias coisas, várias tecnologias foram criadas para facilitar a vida do ser humano.
Como você utiliza a tecnologia e como você vê os outros usando?
Então, a tecnologia, se a gente for pensar nos dias de hoje, está muito atribuída à questão do uso de equipamentos, né? Celulares, computadores e tal. Hoje, eu uso a tecnologia também a meu favor para trabalho, para estudo, né? Mas eu vejo as pessoas usando além do limite, usando demais, assim, ficando interagindo só na tecnologia dos equipamentos. Então, assim, não tem mais aquele contato real, muito só o virtual. Então, às vezes, isso me preocupa, porque eu vejo as pessoas muito viciadas, principalmente nos celulares, né? Que é um equipamento que é fácil de levar e todo mundo está sempre usando. Para atravessar a rua, vejo gente olhando o celular e tal. Então, isso me preocupa, né? Até que ponto esses equipamentos podem ajudar ou também podem atrapalhar. Muitos acidentes de trânsito acontecem porque as pessoas estão mexendo no celular também. Então, olha o risco que esses equipamentos têm se a pessoa não se dá o limite para usar.
Quais redes sociais você mais usa e o que você encontra lá?
Então, a rede social que eu mais uso é o WhatsApp e é também o Facebook. Eu não tenho outras porque eu acho que eu não dou conta na minha vida de ter muita coisa, né? Porque eu sei que tem várias. Mas, assim, o WhatsApp eu vejo muita gente compartilhando coisas que não vai conferir se é verdade ou não. E isso me assusta, porque se eu compartilho alguma coisa que eu não vou conferir a fonte, que eu não sei se é verdade ou não, é perigoso, porque eu estou passando uma informação errada para outras pessoas. Então, isso é uma coisa que me assusta muito. O Facebook também, eu vejo que as pessoas fazem muito discurso de ódio, né? Querem xingar as outras porque acham tão protegidas por uma tela e tal. Então, isso me preocupa, de como o ser humano acaba sendo maldoso com os outros porque se acha, de certa forma, onipotente, assim, né? Que tem todo o poder por estar atrás de uma tela. Então, isso tem me preocupado nas redes sociais, né? Porque a rede social não é feita para isso. É feita para se discutir saudavelmente e não para ser passada informações erradas, né, informações que não são verídicas, né, e xingamentos. Eu acho isso horrível, tá?
Você o que são crimes digitais?
Para você, né?
É.
Então, os crimes digitais são esses crimes que eu acredito que são os crimes de ódio, né, os crimes que maltratam as outras pessoas pela rede social. Então, as pessoas acabam xingando as outras, às vezes, pela questão da cor, que é o racismo, que acontece muito, né? Pela questão do gênero da mulher, e principalmente a gente vê nessa época da política, que tem eleição, as pessoas menosprezam as mulheres, né? E as mulheres são mais de 52% da população, e elas não são representadas politicamente. Então, isso me assusta, assim, porque eles querem menosprezar que as mulheres não têm capacidade de estar lá. E elas têm muita capacidade. A gente que é mulher, a gente sabe, né? Quanto a gente é capaz. Então, isso é preocupante, esses crimes que menosprezam as mulheres, né? Que menosprezam os negros, a questão do racismo, que menosprezam as pessoas que têm uma orientação sexual diferente, que é um crime também, tu julgar o outro por ele ser homossexual, então isso é muito grave. Então são crimes que a gente vê circulando na internet e que a nossa função como cidadãos é denunciar. A gente não pode ver isso, compartilhar, a gente tem que denunciar. Então acho que é a principal questão, a principal questão que a gente precisa fazer é denunciar essas coisas para que elas não aconteçam mais, né?
Sim. Como você acha que podemos conscientizar as pessoas para que isso não aconteça?
Então, acho que eu até já dei uma dica antes, né? Fui falar um pouquinho antes. Eu acho que para não acontecer isso, a gente tem que ser consciente. Primeira coisa, refletir. Ter empatia. O que é empatia? Eu me colocar no lugar do outro. Eu não ia gostar de ouvir aquilo, então eu não vou escrever aquilo para o outro. Então, essa proposta de você pensar no que escrever, eu acho que é a principal reflexão que o ser humano precisa fazer para não xingar o outro e pensar antes de escrever uma coisa que você não gostaria de ouvir ou de ler. Então, pensar nesse sentido da empatia. E como eu já falei também, denunciar. Se a gente vê alguma coisa que a gente não concorda, que não é certo, que está maltratando outras pessoas, a gente precisa denunciar, sim. Que essa é a nossa questão, né, como ser humano, de tentar ser uma pessoa melhor e que as outras pessoas também sejam. Então, acho que a denúncia é muito importante e a reflexão sobre aquilo que eu escrevo. Para não poder xingar os outros, eu não tenho esse direito, né, de passar da liberdade do limite que eu tenho. Né? Então, acho que essa fica a dica para a gente refletir e começar a ter uma atitude de cidadão e denunciar as coisas que estão erradas.
Meu nome é Mariana Cerqueira Lima.
Meu nome é Érica da Costa Fraga.
Somos estudantes do 9º ano e estamos participando do projeto de cidadania digital. Vamos entrevistar a professora Elaine. Por favor, se apresente.
Oi, eu sou a professora Elaine, de matemática. Tenho curso de licenciatura em matemática e com especialização em matemática computacional. E eu tenho 40 anos.
Vamos fazer algumas perguntas.
Para você, o que é tecnologia?
Então, tecnologia, para mim, é algo como uma aplicação na prática de algum conhecimento científico, né? E aí, ela não é uma coisa nova, né? Só se a gente for pensar um pouco tempo atrás, historicamente, tecnologias possibilitaram, por exemplo, a Revolução Industrial, né? Eram as máquinas da época. Hoje, quando a gente pensa em tecnologia, a gente pensa direto no computador, né? Na internet, mas tecnologia é algo muito anterior a isso, né?
Como você utiliza a tecnologia e como você vê os outros usando?
Eu utilizo muito como ferramenta de trabalho, pensando bem agora, né, na parte do computador, de internet, como pesquisa, né, para preparação do meu trabalho mesmo, preparação das aulas, e também como meio de comunicação, né?
Qual rede social você mais usa e o que você mais encontra lá?
Eu uso muito o WhatsApp. Acho que é a mais, assim, mais para comunicação mesmo. E o que mais eu vejo lá, além de muita besteirinha, muita notícia falsa, né? As pessoas vão passando adiante, muita coisa sem verificar a fonte.
Você sabe que são crimes digitais?
Então, eu nunca tinha pensado muito sobre crimes digitais antes de vocês me pedirem essa entrevista, né? E aí eu fui até dar uma pesquisadinha. Bate mais ou menos com a ideia de que eu tinha, né? A questão de tu publicar ofensas, calúnias sobre alguém, né? Tem a questão mais especializada do pessoal que rouba senha, rouba teus dados, né? Mas eu acho que o que é mais comum, assim, no nosso dia a dia que a gente vê é realmente a publicação de ofensas, de comentários racistas, né? Sobre uma outra pessoa. Na verdade, tu estás comprometendo, né, a imagem daquela pessoa quando tu tá publicando esse tipo de coisa.
Como você acha que podemos conscientizar as pessoas para que isso não aconteça?
Então, eu acho que primeiro vem a questão do respeito, né? De não fazer com os outros aquilo que não seria legal que fizessem contigo. De saber que tu tem um limite. De que tu não pode falar qualquer coisa. Que existe um limite mesmo. E depois, existem leis, né? quanto a isso. Acho que as pessoas têm que saber que existem leis que proíbem, proíbem e punem determinadas situações que ocorrem na internet.
Bom dia.
Bom dia.
Meu nome é Giovanni.
Meu nome é Arthur, somos da Turma 92.
A gente veio para fazer um projeto sobre streamers virtuais. A gente pode fazer uma pergunta?
Então, deixa eu me apresentar primeiro. Eu sou a professora Stephanie. Sou professora, já vai fazer uns 10 anos. Professora de artes, né? E eu tenho 32 anos. Eu sou formada em psicologia e também em educação artística. Pela UFSC e pela UDESC. E é isso. Podem começar, então, as perguntas.
Stephanie, para você, o que é tecnologia?
Para mim, tecnologia é qualquer mecanismo que eu possa utilizar para facilitar alguma coisa, né? Por exemplo, quando alguém inventou um lápis, era uma tecnologia, né? Porque às vezes a gente tem a ideia de que tecnologia é só coisas modernas. Mas acho que é um instrumento mesmo que a gente utiliza para facilitar o nosso trabalho, para facilitar alguma coisa.
E como você utiliza a tecnologia e como você vê os outros usando?
Então, hoje, o que eu acho, assim, daí agora eu vou para a tecnologia que eu considero a tecnologia moderna, né?
Sim.
Como que eu uso na sala de aula, por exemplo. Eu tento utilizar recursos audiovisuais, né? Porque da aula de artes é fundamental mostrar imagens, mostrar coisas que tem no som. E eu me utilizo da tecnologia assim, dessa maneira. Isso na minha profissão, né? No dia a dia, eu acho que deve ser a mesma maneira como vocês usam. Eu utilizo a internet. Até de vez em quando eu falo para os meus alunos como é diferente ser adolescente hoje do que era na minha época, né? Porque eu não conseguia fazer trabalho usando a internet quando eu tinha a idade de vocês. Eu tinha que ir na biblioteca e pesquisar nos livros. Então, hoje em dia, eu não consigo me ver sem esse tipo de tecnologia, sem o computador, que antes eu fazia tudo à mão, não consigo mais me ver sem computador, não consigo mais me ver sem internet para pesquisar as coisas, pesquisar imagens. Imagina, antes eu tinha que pegar uma imagem, imprimir e levar para a sala de aula. Hoje em dia eu posso colocar as imagens no programinha no computador, né, no PowerPoint, e passar quantas imagens eu quiser. Daí eu não tenho a despesa de imprimir elas. Então, atualmente é dessa maneira que eu utilizo. Até a questão da música, eu sempre falo para os meus alunos, antigamente, quando eu queria gravar uma fita, cassete, né? Ou um filme, ou uma música, tinha que colocar lá no aparelhinho, esperar passar o filme, esperar passar a música, apertar para gravar, e era essa setlist que tinha para ouvir. Hoje em dia é muito fácil, é só baixar a música, botar em qualquer aparelhinho, e eu tenho ela acessível, né? Então, o próprio celular também é uma outra tecnologia que eu me utilizo, todo mundo utiliza, né, no dia a dia, e que eu não consigo me ver hoje sem, mas sei que há 15 anos atrás eu não precisava dela, porque eu ligava para as pessoas do telefone fixo, eu falava com os meus amigos, com os crushzinhos, era tudo pelo telefone, né, normal. Hoje em dia eu não sei como é que as pessoas fazem para combinar alguma coisa sem ter o celular. Então é uma tecnologia que atualmente eu não consigo me ver sem.
Terceira pergunta, qual rede social você mais usa e o que você mais encontra lá?
Com certeza o Facebook, né? Eu tenho o Instagram também, mas o que eu mais utilizo é o Facebook. E eu não sei se o WhatsApp é considerado uma rede social.
Também,
então essas duas. O que mais encontro atualmente é postagens sobre política, né? Porque é o que está em voga agora das eleições de 2018. E até ontem mesmo eu estava pensando sobre isso, que acho que eu vou passar a olhar menos o Facebook, porque parece que a gente se estressa menos. Que a gente acaba vendo algumas coisas que a gente não concorda. Não que a gente tenha que ver só coisas que concordam, né, no Facebook ou na internet. Mas a gente vê, eu acho que isso vai entrar na próxima questão, né? A gente vê alguns absurdos acontecendo na internet, alguns fake news. E isso me deixa muito indignada. Então, atualmente o Facebook ele está sendo isso, né? E é meio estressante.
Você sabe que são crimes digitais?
Eu imagino que sejam essas coisas, como fake news, espalhar coisas que não são verdades, ou agressões que acontecem no Facebook, por exemplo, alguém te xingando, ou cometendo crimes de racismo, preconceito. Porque é muito fácil, quando a gente está por trás de uma tela de computador, fazer esse tipo de coisa, né? Eu acho que é mais difícil as pessoas se agredirem pessoalmente do que virtualmente. Virtualmente tudo fica muito mais fácil. Então, por isso que eu acho que acontece, e hoje em dia tem esse termo crimes digitais, que ao mesmo tempo que possibilita muitas coisas legais, possibilitou essa facilidade de agressões e de crimes, né?
Uhum.
E, ou então espalhar imagens indevidas, como acontece com aquelas histórias dos nudes que vazam, ou imagens que vazam que a pessoa não autorizou, ou até bullying, né, que rola bastante pela internet. Acho que esses são os crimes digitais.
Quinta e última pergunta. Como você acha que podemos conscientizar as pessoas para que isso não aconteça?
Então, no caso do bullying digital, desses crimes, né, de agressão, né, de xingar e tal, eu acho que a conscientização para que eles não ocorram, ela deve ser geral, para que eles não ocorram em nenhum âmbito, seja pessoalmente, seja no plano físico ou no plano virtual. E eu acho que é ensinando as pessoas a se respeitarem e compreenderem que as pessoas têm opiniões diferentes. Mas uma coisa que eu gosto de deixar bem claro, inclusive em discussões de internet, é que não é só assim, eu tenho minha opinião e pronto, eu tenho direito de ter minha opinião. Mas a minha liberdade, ela acaba quando começa do outro. Então, opinião é uma coisa. Opinião desrespeitosa, né? Às vezes a pessoa tem opinião racista. Isso não é opinião, isso é um crime. Então, não é uma mera opinião. Daí, esse tipo de coisa a gente tem que conscientizar, independente se seja digital ou não. As pessoas a saberem se respeitar e entenderem que existem limites para certas opiniões. Certas opiniões, elas não são só opiniões, elas carregam preconceitos e crimes.
Então é isso, obrigado pela compreensão de você para atender nossas perguntas. E a gente tem um bom dia.
Bom dia. Primeiramente, a gente queria começar se apresentando. Eu sou a Nayana.
Eu sou a Thalita.
E nós temos 15 anos.
Meu nome é Raquel. A minha idade, eu tenho 34 anos. E a escolaridade, eu tenho um nível superior em pedagogia, tanto nas séries iniciais como supervisão escolar.
A gente vai começar fazendo algumas perguntinhas para ti. Para você, o que é tecnologia?
Então, tecnologia, ele é um conceito bem amplo, né? Muitas vezes a gente acredita que tecnologia é só computador, tá ligado só a essas coisas atuais, mas não. Tecnologia é toda qualquer ferramenta, né, que foi criada para ajudar a resolver problemas, para evoluir. Então, tudo aquilo que o ser humano, desde aquela época ainda dos, né, primórdios, lá no início, tudo aquilo que foi criado para ajudar é considerado uma tecnologia. Não só as que a gente tem hoje, celular, computador, né? Todo mundo acha que falou em tecnologia, o que vem na cabeça? Sim, iPhone, né? Então, assim, é muito além disso. São as ferramentas criadas para nos auxiliar mesmo, criar o desenvolvimento, para resolver problemas, situações que são criadas.
Como você utiliza a tecnologia e como você vê os outros usando?
Nesse caso, se referindo à tecnologia, redes sociais, computador... Isso. Eu utilizo, sim, eu tenho as redes sociais e tento utilizar da maneira mais como é que eu posso falar? Né? A gente tenta usar da maneira mais sensata possível, podemos dizer assim, de maneira, né, utilizando educação, para conhecimento, para informação verdadeira, e é o que a gente não vê hoje em dia, as pessoas usam essa ferramenta para divulgar mentira, para espalhar, fazer discurso de ódio, para atacar o outro, né? Porque eu não preciso opinar sempre. Ou não preciso ir na página do outro para dizer que eu não concordo com ele. Ou tu até pode dizer que não concorda, mas é a forma como tu coloca. Eu não preciso lá xingar, ofender ou, né, atingir os direitos dos outros.
Sim.
Mas ainda tem gente que também utiliza, né, de forma mais sensata, mais...
E qual rede social que você mais usa e que você mais encontra?
Encontra lá. E o que você mais encontra lá?
Hoje que eu mais utilizo, dizendo que o WhatsApp também é uma rede, né, social.
Sim, sim.
O WhatsApp e o Facebook. Tem Instagram, mas Instagram ainda uso pouco. O que eu mais encontro lá nesse momento é discussão política.
Oh, meu Deus.
Né? E pessoas tentando meio que... Não digo que impor essa opinião, mas opinando. Né? E às vezes nem sempre de maneira como deve ser um espaço utilizado por muitos. Sempre costumo dizer que o Facebook é um espaço social também.
Sim.
Né? Como a gente aqui se comporta num espaço social fora dele, lá dentro também a gente deveria saber utilizar
né? E acaba rolando uma baita discussão por cada um tá opinando, né?
Exatamente. Quando ainda tem discussão, argumentos inteligentes, ainda é legal. Tu vê, sim, a opinião do outro quando ele consegue argumentar, é legal. O problema é quando tu vê as pessoas simplesmente, eu não concordo contigo e por isso é isso, 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 uhum, isso. Né? Então, assim, poxa.
Você sabe o que são crimes digitais? Dê sua opinião sobre eles.
Sim, os crimes virtuais, né? Isso. Crime virtual é quando você ultrapassa os limites do seu direito, né? Quando tudo aquilo que é crime aqui fora é crime na internet também. Não é um lugar que não tem lei. Então, se eu sou... se eu ofendo alguém com racismo, homofobia, machismo, aqui, fora das redes sociais, e a gente vai responder por isso... Lá a gente também responde por isso. Não existe ser invisível, né, dentro das redes sociais. Lá também é possível, sim. Então, tudo aquilo que tu ultrapassa, né, teus limites, achando que tu tem esse direito, é um crime virtual.
Sim.
Todo o compartilhamento de mentira é um crime virtual. Compartilhamento de imagem sem autorização, né, de pessoas nuas. Tudo isso é um crime.
E como tu acha que a gente pode conscientizar as pessoas para que isso não aconteça?
Ah, eu acho que só pela educação, pela informação verdadeira, sabe? Pelo conhecimento. Para mostrar para as pessoas que não tem mais espaço para fake news. Não, isso ocupa muito tempo da gente. Uhum. Tendo que tu ler aquilo, sabe que é mentira. Tu vai ter que buscar uma fonte mostrando que é mentira. Então, assim, ó, seria tão mais limpo o espaço se as pessoas postassem verdade. Né? Não só seus... Tem gente que faz isso pra zombar, pra rir, pra ver o circo pegar fogo. Tem gente que faz isso pra, né,
chamar
atenção, atingir os outros. Porque isso não acontece só agora na época de política. A gente vê fake news sobre qualquer assunto, né? Até tem gente que compartilha informações do sensacionalista, que já é zoação, que não é fake news, é só brincadeira mesmo, como se fosse verdade. Então as pessoas não conseguem ainda distinguir. Eu acho que pela educação, pela informação, né? Que as pessoas abram esse olhar que não é legal.
É.
Isso também é crime, né? Agora tem gente aí respondendo por fake news. Porque se eu posto uma mentira sobre uma outra pessoa, não é, isso é calúnia, isso é difamação. Eu vou responder por isso também.
Então foi isso. Muito obrigada.
Obrigada a vocês.
De fato, precisamos educar para a cidadania, isto é, as habilidades e conhecimento que os estudantes precisam ter para navegar e vivenciar o mundo de hoje. Obrigada pela sua audiência e até o próximo programa.